Há mais irritações no Aças, bem-vindos, com o regresso do grande Sérgio Pina.
Regresso, enfim, foi só um programa, não é?
Ah, e tivemos uma pausa a semana passada, pois, com força maior. Mas estás regressado, estás com bom aspecto. Estás com bom aspecto. Com a barba a crescer, não é?
Está, isto costuma crescer.
Sim, bom. Carla Quevedo, olá Carla, como
olá.
Estás? Bem disposta?
Bem.
Com esse verde magnífico, fica-te bem.
Não é verde, é azul, mas
é
tudo
verde,
bem.
É verde. Em casa, sim, em casa parece azul. Não, em casa parece azul, é inequivocamente azul.
É.
Perdi. Luís Pedro Nunes.
Olá, patrão.
Luís Pedro, como é que estás? Bem disposto?
Tudo.
Não estás muito bem disposto?
Estou soberbo.
E uma estreia, Afonso Reis Cabral. Olá, Afonso, bem-vindo.
Olá, obrigado.
Como estás? Estás bom? Afonso é escritor, certo?
Certo.
Nasceste em 80, é isso?
Não, 90.
Jesus.
1990.
30 anos, não é?
É verdade.
Pina, uma pausa?
Uma pausa, dramática.
Bom, o Afonso está aqui para nos falar da vida em geral e com muito gosto nosso, autor de Pão de Açúcar e de Meu Irmão. Meu Irmão primeiro, Pão de Açúcar depois,
exatamente,
não é? E no ano passado, 2019, lançou Leva-me Contigo, um livro de viagens na Estrada Nacional número 2, não é?
Sim, fiz a Nacional 2 a pé e sim, depois os relatos que fui escrevendo pus no livro.
Sim, e foi divertido?
Foi a coisa mais divertida e terrível da minha vida ao mesmo tempo.
Mas tu já foste à Alemanha também, de caminhão tiro com um alemão?
Sim, não, mas não fui a pé.
Sim, mas foste num caminhão tiro, mas eras garoto, não é?
Com 13 anos. Sim. Fui à boleia com ele e cheguei à Alemanha e voltei. E depois voltei a repetir a viagem, mas isso foi para investigação, para a escrita.
E esse teu romance sobre o caminhão está adiado?
Não, nunca consegui fazê-lo. Nunca.
Muito bem. Bom, já vamos ao Afonso. Obrigado por teres aceito o nosso convite.
Obrigado.
Pina, como é que vai o teu confinamento? Tenho visto vídeos teus, tu tocas cada vez mais bem guitarra?
Não, vou tocando, é um hobby.
Não, impressionante. Escravizas ali umas crianças ali.
Escravizas completamente, tem que estar ali, a ensaiar.
Tu és a estrela, que estás na guitarra. E os miúdos
não, eles vão fazer nada.
Só ver os vídeos.
Nada, aquilo é divertido. Em vez de estar ali, em vez de estar nos legos, é um entretenimento.
Às vezes para eventos antes animais.
Tem que estar ali, tem que estar ali.
E falam desse. Já tens calos nos dedos, das cordas?
Já há muito tempo.
Já?
Ui.
Já passamos essa fase.
Isso há muito tempo.
Nota um ligeiro embaraço, Pina. Não queres falar da tua carreira?
Não é carreira nenhuma. É um entretenimento. Bom. Eu já tocava quando na minha adolescência. Depois abandona, sabe? Depois esta vida, esta vida terrível.
Esta vida de marinheiro.
E depois já há uns 3 anos já recuperei.
Bom, muito bem.
A vida tira-nos a música.
Tira tudo, pá. Tudo a vida é uma chatice.
Luís Pedro, vou começar por ti. Okay. Como é que estás? Como é que vai a tua relação com... Estás a desconfinar? É desconfiado, desconfinado?
Eu sempre tive...
Meio-meio, não é? Um pé numa e um pé noutra?
É.
O que é que tens feito, então? O que é que tem irritado?
Olha, já tenho de andar irritado porque fiz agora uma espécie de dieta de reset, de desconfinamento. Tipo, engorda sempre quando está confinado, mesmo que faça desporto, porque o cérebro assume que estamos a hibernar e...
Pá, e acumula, não é?
E então tudo me tem irritado na vida. Mas
tinhas uma bicla estática, tinhas uma.
Tinha sim, mas coisa, mas um tipo que gasta ali 400 calorias em uma hora de bike e 400 calorias são 3 iogurtes e uma coisa. Okay. Boa, esquece. Sim.
Certo.
Não vale a pena.
Né? Quer dizer, não vale a pena, quer dizer, não é por aí. Mas irritou-me a irritação que têm tido com o Marcelo e tudo o que o Marcelo faz e diz. E, enfim. Eu tenho...
E pessoas como eu, por exemplo.
Sim, por exemplo. O Marcelo teve ali um momento de crise grande no início desta pandemia, porque perdeu a sua
timing, não é?
A sua suposta arte de ler as coisas,
não é?
Para já, porque se confinou em quarentena, em pânico na sua hipocondria. Mas, acima de tudo, porque a sua vida era... A sua relação com o povo e beijá-lo e abraçá-lo, e como é que agora, no mundo do Covid, ele se relaciona com o cosmos, com a cidade e com o mundo.
E com o eleitor, não é?
E com o eleitor, exatamente, para a sua segunda campanha eleitoral. Como é que o Marcelo, que é um Beto de Cascais, quer dizer, estamos a falar aqui de uma pessoa que se transfigura, estamos a falar aqui do Besti e do Ricardo Salgado, que iam navegar para águas do Brasil e para o Estoril Open. E, quer dizer, Marcelo nunca, não é um homem do povo, é um homem que se transfigurou para ir ter com o povo. Não é?
Certo.
Não, eu cruzava muito com ele na praia, porque eu também vivia em Cascais e o via na praia e ele via aquelas coisas.
Ficavas a falar da beira-mar horas e horas?
Não. Eu via da praia
e fugia.
Não sou pessoa de falar com o Marcelo, nem ele comigo. Mas foi na fase pré-selfie. Quando ele era comentador e ainda não havia muito aquela coisa ainda, das internet e tal. Quando ele tinha 5 telemóveis em cima do...
Aquela altura em que ele dizia uma coisa e o seu contrário.
Sim. Por aí. Sim. E então, o Marcelo, nesta crise, conseguiu passar do presidente dos afetos, beijoqueiro, abraçar. Ele já arranjou outra forma, que é transformar-se no Tuga Mor, naquele que incorpora todos os defeitos dos portugueses. E para isso não precisa de se tocar nos outros. Precisa apenas de existir como o receptáculo de todos os defeitos.
Certo.
E para isso vamos ver os vídeos que irritaram toda a gente. E as imagens. Temos aqui um Marcelo no supermercado, entre a praia e casa, ainda cheio de sal.
Casualmente apanhado, não é?
Sim,
calhou.
Casualmente. Claro.
Calhou,
sim, claro. Eu por acaso até sei que esta coisa dele não ter segurança é uma coisa muito relativa, porque a segurança está... existe, mas existe muito ao largo. Mas pronto, mas existe. Não, isto foi uma fotografia.
Espera. Tem que existir, porque ele é uma figura de Estado.
Claro que existe. Mas
é uma palhaçada,
sim,
não é outra palavra.
Mas existe. Até eu sei que existe.
Claro,
eu sei que existe.
Sim.
E sei que ele não precisa de segurança. Mas está aqui, temos aqui o Marcelo.
Está alguém ali, entre
a praia. Entre a Praia da Rainha. Entre a Praia da Rainha.
Com aquele top posto.
Entre a Praia da Rainha e a Gandarinha.
Isto é o Pingo.
Passou a passar, sim. Passou a levantar uma. Mas um frango assado e um compal de ananás.
E o requeijão foi
uma coisa. O El País publicou esta foto. Foi uma coisa. Pá. Enfim, eu estive a ver os comentários do El País, dos leitores.
Foi uma coisa buena.
Uma coisa extraordinária.
Muito bueno.
O Luís Figo publicou esta foto no seu Instagram assim: orgulho do meu país, disse ele. Isto é uma coisa.
Por causa do Pingo Doce? Está orgulhoso no Pingo Doce?
Depois a seguir tivemos estas imagens. Tivemos estas imagens que também foram altamente criticadas. Que é o Presidente a falar da sua relação. Altamente solidário com o Marcelo. Praias fechadas, não se sabe das praias, não há maneira de ir a praias. O que é que ele faz? O que é que ele pensa? Rola, Pedro Paiva.
É o vídeo do CMTV?
Sim. Nesse dia, logo de madrugada, eu não sei se não farei uma coisa mais subtil, que é nesse dia, se tiver bom tempo, ir mergulhar logo a seguir à meia-noite. Portanto, na primeira hora do dia, se não tiver frio. Sabe porquê? Porque vai toda a gente, a praia onde eu nado normalmente é muito pequenina. Portanto, às 9, 10, 11 da manhã está completamente cheio. Eu já pensei um esquema com uns pescadores amigos, que é quando tiver muito cheio, arranjo maneira de eles me alugarem
um barco e
uma chata
fora.
A remos, e eu vou ali da plataforma dos pescadores, paro ali, ali na frente da praia, tem que ter a escadinha, porque para subir depois é uma escadinha. Mas mergulhar é como outro.
Portanto, irrita-te que alguém seja irritado com isto?
Exatamente. Isto é o que todos os portugueses pensaram quando disseram assim, as praias... Todos. Os portugueses pensaram, os portugueses que vão à praia, pensaram quando disseram assim, estas praias vai estar fechado. Não houve nenhum dizer assim, eu tenho um esquema para furar isto. Todos tivemos um esquema mental. Eu pensei, 50 esquemas para furar a cena dos
e as motas?
Opa, tem não sei quantas praias que sei como é que se entra, não sei o quê, fura-se igual,
praias, sim.
Fura-se e há caminhos, há nos arrozais da comporta agora puseram umas coisas para fechar, mas vendem cartões para limpar, para abrir, não sei o quê. Os esquemas que existem para ir à praia, o seu presidente. Não, eu não vou à praia nunca. Por acaso é uma coisa que
não,
eu
não
frequento.
Não, mas
como é que
sabes disso agora?
Uma coisa,
mas isso
uma
é uma novidade agora.
Uma coisa que eu não frequento.
Estavas a falar
praia.
Agora.
Mas todos os cinco disseram que. O Presidente da República, quarta-feira à tarde, foi informado numa conferência de imprensa, em direto, que as praias já estavam abertas. E ele fez assim: ah, já! Oh, muito me conta. Bom, sendo assim, vou ter que mudar a minha agenda. Esquema. Exatamente o que fazem. Olha, aí fazem os tipos de Cascais quando sabem, vêm no Beach Camp para a semana, vai estar um dia bom, e dizem assim: Oh, muito me conta, vou ter que mudar a minha semana toda para a próxima semana. Vai estar bom tempo no guincho. O guincho, quando está bom tempo no guincho, anulei já a minha semana toda que passa.
Não estás a elogiar o comportamento do nosso.
Claro que estou, isto é o Tuga. É o Tuga, é mesmo o Tuga. Isso e é o verdade. Presidente isso está é a incorporar o tuguismo sim. todo.
Bom, ah? ok.
E isso terceiro é exemplo. Roda, pai.
Desconfinado. Marcelo entusiasma-se com o brinde a dias melhores, mas esta parte é que já não pode ser.
Não é permitido ainda fazer isto.
É só desta vez.
Foi só uma vez, sem exemplo. São muitas mudanças para gerir ao mesmo tempo, mesmo aquelas que nem chegam a passar de uma ameaça.
O Marcelo junta-me ao Tars a beber jolas e mais, a fazer coisas que não é permitido o confinamento, que é tocar copos e a beber e frente às câmaras a dizer, não, isto é só desta vez. Se isto não há tuguismo mais do Marcelo a encenar isto para a campanha eleitoral, eu acho que isto é de gênio. É de gênio. Não é o presidente dos afetos, mas o presidente Chico Zé da Taberna. É o nosso novo Marcelo.
Afonso, o que é que tens a dizer sobre isto? Eu vi que enquanto mostrávamos as imagens, sim. tu elogiavas Marcelo. Eu fiquei um bocado preocupado.
Eu não vejo qualquer problema,
sinceramente. Não? Em brindar?
Não vejo qualquer problema. Esta fotografia não foi propriamente encenada. Percebo perfeitamente como presidente, mantendo seguranças e tudo mais, queira aqui e ali ter uma vida minimamente normal. E percebo perfeitamente os elogios, porque não foi só um ataque cerrado. Aliás, o El País elogiou. Lá fora, vá lá, pronto. Nós também gostamos de ver esta coisa que lá fora nos elogia, não é?
Exato. O amor é o amor.
Eu sei. Assim começaram a elogiar, começaram a elogiar.
Claro. Exatamente. Sim. Mas cá também houve elogios. Ainda
não vi muitos.
Eu acho que eu vi.
Eu vi também.
A partir do momento em que começaram a elogiar, nós sentimos orgulho. Foi muito
e a partir
diferente.
Daí, entra a parolice.
Nós portugueses.
Mas não achas bizarro que exista toda uma lógica de saúde pública, enfim, não brindar, ou o que for, sei lá, não dar beijinhos, ou não sei o quê, e depois tens a figura mais importante do país, pelo menos do ponto de vista do estatuto institucional, a violar
não,
essas normas.
Não consigo ver isso.
Foi só daquela vez, não percebes? Estava com botares ao lado, os botares de faro. Não percebes o quê?
A primeira fotografia cumpre as normas de segurança.
Qual?
Certo, a fotografia do supermercado. Com a máscara.
Aquela que ele casualmente apanhado?
Sim.
Distanciamento.
Como aquela do Costa, a comprar o peixe. Quando houve um ataque cerrado ao Paços Coelho, de repente apareceu o Paços Coelho do supermercado a pôr umas compras no saco? Viram essa também? É tudo normal.
Já vamos falar bem de Paços Coelho. Já vamos elogiar Paços Coelho.
Os políticos serem apanhados no supermercado é normalíssimo. É uma coincidência.
Não.
O Marcelo sempre fez as
portanto, não te irrita esta uma certa ambiguidade?
Não me irritaste e acho genuíno. Portanto,
sim, é
irritar-me-ia se achasse estudado, encenado. Okay. Que eu acho genuíno.
Sim.
Isto é
sim.
Uma nova... Eu acho, a resposta é isto. Eu acho genuíno. Ou seja, isto depende da característica da personalidade. Aquilo que. Não é por ser um Beto de Cascais ou ser alguém que vive num bairro mais de dificuldades, é ali um traço de personalidade que devido à educação, à cultura, vai-se querendo ali umas camadas.
E que não é possível despersonalizar.
Exatamente.
Isso,
ali vai querendo umas camadas. Aquilo que o Luís Pedro chama Tuga, não é Tuga, é o Marcelo.
Porque eu
lembro-me que o Guterres zangou-se com o Marcelo, porque o Marcelo uma vez disse, o Guterres uma vez disse que eles conheceram-se em jovens e o Marcelo andava a tocar as campainhas, lembram-se dessa história? O Marcelo tocava as campainhas, fugia e deixava lá o Guterres. Eu acho que não é... há pessoas que são capazes, em barras de dificuldade, não apelavam a chamar aos amigos pescadores e há outros que isto não tem nada a ver com isso. Agora, o Marcelo Rebelo de Sousa tem aquela personalidade. Os portugueses têm um amigo. Epá, eu tenho um amigo que me arranja um peixinho na lota. Ele tem os pescadores que o levam.
Bom,
então é aquele amigo diferente. Há o amigo mecânico. Não sei o Marcelo tem aquele tipo de personalidade que é capaz, se tem um problema com a TV cabo, é capaz de fazer uma puxada.
Eles vão fazer puxada da EDP. Sim. Tem um esquema, tem um amigo. Sim, o gajo falta eletricidade, é, falta eletricidade lá em Cascais.
Carla,
ele tem um amigo que faz uma puxada.
A parte irritante aqui, eu acho que não foi muito
bem. Esse tipo de personalidade.
O meu único cartucho é
o Ricardo Salgado. O Ricardo Salgado também é um homem. Tem esquemáticos, não é? Tem uns esquemas. Tem. De outra maneira.
Ah, okay.
Ou seja, a personalidade está lá, estás a perceber?
Bom, Carla,
mas o Ricardo Salgado não seria apanhado no supermercado, nestas coisas. Bem, é Carla, completamente diferente.
Se fosse uma Polónia, talvez. Fala.
É diferente, é diferente. A única coisa que me irritou aqui... Enfim, certo, não te acompanho em
sim,
tudo,
sim,
porque o Marcelo está a ser Marcelo e não me irrita
sim,
nada disto. O que me irrita depois é um grande orgulho.
Exato.
Portugal, que tem um país em que ninguém vai falar e incomodar. Claro que não, então. Mas se fosse a Merkel, também na Alemanha, uhum, iam atacá-la por ela estar no supermercado. Não acredito. Quer dizer, esta coisa, Portugal é um país
os espanhóis dizem que não é possível isso acontecer em Espanha, não é?
Mas talvez não seja em Espanha, não sei. Mas noutros países, com certeza que será possível.
E no Brasil também
fazer.
Não seria.
E parece que nunca estamos
que
satisfeitos
assim,
de certa
também
maneira.
Pôr as coisas nos píncaros, desculpa, sim, pôr depois tudo nos píncaros, que eu acho que é uma atitude muito nossa e muito, muito manipuladora,
sim,
porque depois
sim,
é mandar
revela
para baixo. Revela
uma profunda falta de autoestima. Não é?
Rapidamente,
como
não
se
é?
Diz, no fundo passámos do 8 para o 80, passámos
exato,
de cavaco, que uhum, é justamente o oposto. De Marcelo. Não estávamos satisfeitos com cavaco, mas e não estamos satisfeitos para...
Cavaco é aquele que ganhou 5 eleições, não é?
Com maioria.
Aí está, o cavaco. O Cavaco, mesmo que tivesse os pescadores amigos, ele ia meter-se neste
claro,
amigo. Ia meter.
Acho que nem comia.
Não, só dizer ao Cavaco: ó Cavaco, a gente arranja aí um Wi-Fi do vizinho de cima.
Nem
como
pensar,
é que ele filma os parasitas?
Sim.
É mesmo, o Marcelo, o homem que isso é. Dá-me o código dele. Ele faz.
Vamos avançar, depois vamos deixar este tema. Tema interessante, tu trouxeste.
Uhum.
Altamente polémico. Vocês estavam todos de acordo. Que falam do uso das máscaras em descanso.
Bom, eu tenho estado a reparar que as máscaras, não sei daqui a 2 meses se alguém ainda usará a máscara, mas
até
em poucos
inverno,
dias,
sim,
não sei, porque em poucos dias as máscaras vão ganhando assim um certo, vão sendo colocadas de lado.
É caminho do bolso,
assim,
né?
Estou mesmo no bolso. A questão é, é que uma máscara...
Nós não sabemos usar isto.
A máscara, eu... Sim. Vai para o bolso, claro, vai para o bolso, sim, e tal. A máscara começa a ser usada apenas como se fosse um crachá para entrar nos sítios.
Exato. Que é obrigatório.
Um crachá para usar nos sítios.
É
um crachá para usar nos sítios, então a máscara é coisa. Então assim, oi, passe, tenho que passe VIP. Posso entrar? Posso? Então a máscara é usada para isso. Então depois as pessoas saem dos sítios e, portanto, colocam a máscara para os sítios, podem fazer várias coisas. Uma é a máscara na queixada, não é? Ou andar assim, não é? Com o nariz livre, não é? Usa a máscara na queixada. Já vejo muita pessoa assim.
Muita gente
assim.
É um bocado estranho.
Sim.
Máscara ao léu.
E há outra coisa que eu vejo, que é a coisa mais absurda, que é colocar a máscara no espelho do carro. Da bonequinha,
da árvore,
Benfica,
é
não sei quantas, mas mais. Agora, eu, entre aquilo que começava antiga, eu, a primeira máscara que usei destas. E cheguei a casa e tirei a máscara assim tirei.
Sim.
Levaste a sério, sim.
Tirei a máscara assim.
Agora
assim,
é de qualquer maneira.
Depois peguei por dentro, o que foi? Fiz assim,
sim,
assim,
sim,
por
dentro,
assim,
claro.
Não, para
não,
fechar
é
e depois para pôr no lixo, não é?
Ok.
Meu amigo.
Agora
vai aqui dentro do bolso. Às vezes cruzam-se com ele, tem aqui duas ou três com a estrada. Epá, sei lá qual é a dois.
Eu não.
Para, quando então chega no supermercado. Aí pagou a máscara. Há dias disseram-me que num restaurante de grelhados, os tipos estavam já com uma máscara daqui, assim, olha, chegava a máscara, a gordura do coda, pá, porque sardinhas e máscara.
Porquê é que a parte azul é fora e ninguém me consegue responder?
Deixa-me só contar. Estas máscaras existem e tem sido muito engraçado ver estas máscaras.
O que é que são? Estas são quais?
Estas são. Não escuta. Eu estou convencido que, eu por mim, acho que a máscara é assim. É assim deste lado e...
Ninguém usa assim.
Isso, e é assim. Isto é a minha opção. Agora, eu tenho assim.
É um tal arame, não é?
Assim, não é? Agora, eu vejo as pessoas todas encherazadas.
Exatamente.
Eu vejo tudo assim. Epá, eu acho que tão engraçado ver as pessoas. Epá, a quantidade de gente que eu vejo assim.
Eu nunca vi.
E vejo a quantidade de pessoas que eu vejo assim na rua. Opa, e acho tão engraçado ver. Opa, mas há mesmo muita gente assim. Opa, e eu não. Opa, com um ar muito distinto com isto à frente. Mas pronto, isto é um mistério que eu tenho, a não perceber porque é que esta pala, se é para dentro, se é para fora.
Mas... No princípio é o filtro, não é? É o filtro. Não,
mas... esta era isto que seria
Pedro,
para lavar.
E tu, eu esperava de um homem como tu que tivesse já uma máscara. Uma
não, recuso, recuso. Essa é coisa pior. Não sei o que é da moda. Não sei o que é. Não, porque seria uma evidência ululante. E eu não recuso isso.
A máscara é o novo colete verde.
E porque digo-te uma coisa, porque isto são de facto as máscaras mais.
São as que protegem, realmente.
Não é proteger, é que se respira melhor. As tecidos são uma coisa horrível.
Tens imensas máscaras em casa,
Tenho uma, destas? Não, uma mais na moda.
Sim.
Comecei a usá-la com muito cuidado e agora é bolso, não no carro, mas na moto também, alguns. Não troquei ainda o filtro. Portanto,
estou em
falta terrível.
Tudo pode acontecer, sim.
Tudo pode acontecer daqui para a frente. Se eu começar a espirrar ou assim, pronto.
Não, isso em princípio não. Acho que já ninguém tem muito medo do vírus. Não é ninguém, mas as pessoas têm menos medo do vírus, não é? Bocado isso, não é?
É inevitável.
Vamos nos habituar. É aquilo que eu disse.
Claro.
Tu, de repente, tens aqui.
Vai regressar. O Império contra-ataque.
Agora, de repente, tu tens aqui um drone da PSP e da PJ, tu já nem ligas.
Eu ligaria, mas sim, percebo.
Mas estamos a calhar para isso.
Quem ama a liberdade?
Já não ligo,
mas eu ligaria.
Mas o esquema é esse.
Ainda estamos num estado, agora, neste momento, num estado de calamidade e policial. O esquema é esse.
Tu já achas natural haver polícias pela
areia? No socialistão é natural, não é? Certo?
Socialistão.
Socialistão.
É um país em que vivemos, não é? Afonso, fala-nos das tuas irritações.
A minha primeira irritação, e foi logo no início da pandemia, que comecei a perceber que ia ser uma tendência, não só o que as pessoas estavam a dizer, mas eu irritar-me verdadeiramente com isso, é acharmos, ou algumas pessoas acharem, e não estou a falar de Gustavo Santos, Alexandra Solnado, embora esses também achem isso, que o vírus tem um propósito, um desígnio, e que é algo mais do que meramente uma fatalidade. Eu sei que nós, como seres humanos, precisamos de algum sentido e precisamos de pegar neste estado de coisas e tentar encontrar aqui uma moralidade, encaixar de alguma maneira um rumo ou sentirmos o chicote na pele e percebemos que se calhar até faz algum sentido estarmos a ser penalizados. Mas a verdade é que isto é simplesmente uma fatalidade, um vírus, uma vez que se juntou, que mutou e que, a partir daí, não há culpa.
Mas é absolutamente humano, aliás, não como sabes. Como sabes, até à chamada modernidade havia sempre um culpado para tudo, até para os terremotos.
A primeira coisa que me lembrei, justamente, foi a reação da humanidade na Idade Média à peste negra. Era evidente que tinha que ser um castigo de Deus. Em 1755, era evidente que Lisboa não podia ter caído se não fosse um castigo
aí
de Deus.
Mas aí não foi evidente.
E se não for, aí já havia iluminismo e Voltaire até deu outras opções.
Porque foi no dia dos mortos, não é? Porque foi no...
Foi,
e o raciocínio foi, não, Deus não faria uma coisa destas.
Não, mas foi visto como um castigo uma sociedade como a portuguesa, dependente do Brasil e pela ganância. E aí, não quando, passam 300 anos e estamos exatamente na mesma. Eu gostava de ler, eu sei que é, se calhar é um bocado chato ler um parágrafo, mas eu vou ler um parágrafo do Miguel Sousa Tavares, que não é o Gustavo Santos, e diz assim, isto é uma crónica, é um excerto de uma crónica do Expresso há umas semanas. Quando chegamos ao limite da cobiça, ao limite da irresponsabilidade, ao limite da loucura, a natureza revolta-se. Depois, podemos dizer que foi um pangolim cruzado com um morcego, alguns no mercado chinês. Um azar que ninguém, nenhum epidemiologista, nenhum sociólogo, nenhum economista, podia prever nos seus mais negros modelos de estudo. Mas não foi azar. Foi um aviso da natureza. Ora, a natureza o que é aqui? É uma entidade una. Eu suponho que a natureza esteja para aí sentada em cima do Everest, a olhar para baixo. E à espera de nos castigar. Porque, por causa da globalização, por causa do consumismo, por causa das alterações climáticas. Isto de pessoas como o Miguel Sousa Tavares, como uma senhora chamada Inger Andersen, que é diretora-geral da União Internacional para a Conservação da Natureza, que diz mais ou menos o mesmo, e o Lula da Silva, que saiu mais ou menos da toca.
E acho que a Greta Thunberg também culpou...
Sim, e depois veio dizer que também teve um vírus e que estava um bocado mal.
Ah, que também teve. Sim, sim, sim.
Mas o Sousa Tavares é um homem da natureza, ele é caçador. Aliás, sim, mas isto... o Sousa Tavares acha da natureza é o que a bicharada acha do Sousa Tavares.
Não sei.
Está a ver? Os coelhos, as rolas, as pardinhas, aquilo. É, pá, isto é natureza. É um tipo...
Mas enviaram um Sousa Tavares.
Sim, sim, com certeza.
E o Sousa Tavares, quando fazia rallies todo terreno,
fazia?
Esgravatar-lhe os terrenos, a natureza toda também.
Sangou-se, não é?
Com gás óleo.
Então, se calhar, tem razão.
Mas isto é basicamente pensamento mágico. E é incompreensível para mim, é uma irritação, de facto.
Claro.
Partilhada. Sim, evidente, mas dá consolo a alguma substituição.
Não estou a dizer que é muito. Não me consola muito. Irrita-me só.
E deve haver
mas que consolo é que dá que saber que estamos a ser castigados pela globalização?
Porque podes arranjar.
Por causa da globalização.
Podes arranjar um bode expiatório.
Melhorar.
Podes arranjar um bode expiatório e há um caminho de solução, não é?
Pois.
É uma propensão mas, humana. Arranjar
Afonso,
culpado.
Não sei se há. Deve haver uma religião. Deve haver a caminho em que. Deus é a natureza.
Claro,
é Deus.
Clássico.
Exatamente.
Grego,
portanto,
animismo.
Deus, portanto,
é uma manifestação.
Portanto, a natureza
disso,
tem uma vontade própria.
Claro.
E a natureza, neste sentido, não existe. A natureza não existe. É um conjunto de árvores, um conjunto de rios. Não existe uma entidade. Mas pronto.
Bom,
estamos a ser castigados ainda assim.
E tens uma outra irritação, não é? Que é...
Essa é transversal também.
Sim.
Não, peço eu.
Trump, não é?
É o Trump. Até ainda hesitei porque é bastante evidente.
Mas irrita-te mesmo ou estás só
a... Mas irrita-te mesmo. Eu acho que até agora na minha vida houve duas irritações, vá lá, políticas muito grandes. Uma foi na minha adolescência com o Sócrates, em que me dava era quase como se fosse o meu inimigo de estimação.
Certo.
E era, de certa maneira, paradoxalmente agradável, porque eu sabia canalizar a minha raiva de adolescente. Vá lá, pronto. E agora passa a ser o Trump. Sim. Ainda por cima, que neste momento está a destruir a imagem de um país que eu admiro imenso e que, enfim, até do ponto de vista literário, é um país extraordinário.
Uhum.
E que acaba por ser vulgarizado por um tipo como estes. A resposta de um tipo como estes à pandemia só podia ser desastrosa, como é evidente. Tardia, eu tenho aqui algumas notas, mas quer dizer, tardia em permanente contingência com a Organização Mundial de Saúde, com uma insistência da hidrocloroquina, consegui dizer bem, que eu não sei bem porquê que isso é.
Que ele estará a tomar.
Agora está a tomar, acaba amanhã. Acaba amanhã. Aquilo acho que dá uns efeitos estranhos. É capaz de...
Eu acho que vinham da cena. Ele afinal disse que não estava.
Não, aliás, não percebe esta hidrocloroquina, não percebe bem que deve ser mais ou menos um medicamento dos populistas ou uma coisa assim.
O presidente brasileiro também.
Exatamente.
Também acredita.
Exatamente. E para além de sugerir a certa altura, dar a entender que se calhar não era má ideia injetarmos lixívia, o Trump agora tem mais umas declarações perante um Estado, o Estado a que as coisas chegaram, com 930 mil mortos e 1 milhão e tal de infectados, e a resposta do Trump é que se segue.
Vamos ouvir Donald Trump.
Apesar do drama que os números insistem em somar, há um norte-americano que parece orgulhoso. Nada mais, nada menos. Quem os lidera a todos.
So when we have a lot of cases, I don't look at that as a bad thing. I look at that as, in a certain respect, as being a good thing, because it means our testing is much better. So if we were testing 1 million people instead of 14 million people, we would have far fewer cases, right? So I view it as a badge of honor. Really, it's a badge of honor. It's a great tribute to the testing and all of the work that a lot of professionals have done.
Posso?
Bem, é o único tributo que há aqui. Ainda há bocado disse
900
e tal, eu queria dizer 93 mil. O único tributo que há aqui é à falta de empatia e à falta de inteligência. Ao mesmo tempo, a única coisa que me dá esperança no meio disto é que talvez Trump, de certa maneira, se torne um tributo à democracia. Porque um tipo como é, porque felizmente com a democracia, um tipo como este só durou 8 anos,
mas,
no máximo.
Afonso, mas tu, da mesma forma, pergunto, agora lanço-te o repto. Ou pelo menos o desafio intelectual. Da mesma forma que pessoas culpam a natureza, Também não é agradável para alguns de nós termos o Trump e o Bolsonaro para deixar escapar alguma frustração com o que está a acontecer? É uma pergunta.
Sem dúvida.
Portanto, sem dúvida. Se ele dissesse bom dia...
Chega a esse ponto, mas o que eu comecei justamente por dizer que é o meu segundo ódio de estimação do ponto de vista
político.
E isso dá-me um certo conforto, de certa maneira.
A ideia que me dá é que Donald Trump
minto.
Está a falar com o seu eleitorado, ou seja, ele está preocupado com a sua reeleição.
Nunca falou para mais ninguém, pronto, exceto o seu eleitorado.
E o ponto não é um pouco esse?
Mas não pode ser, porque não ele é presidente dos Estados Unidos, é tão simples como isso. Pura e simplesmente não pode ser. Não...
E, portanto, quando em Portugal os candidatos fazem certas... Os potenciais candidatos fazem certas coisas... Posso
candidatos, mas já estamos a falar de um presidente.
Nós não sabemos se Trump se vai recandidatar, não é?
Vai,
achamos que sim.
Não, vai, é o único, já vai. É o único candidato, não há oposição republicana, não há, não,
sim,
não,
eu
zero.
Sei, está bem, mas...
Vai ser o candidato...
Hidrocloroquina,
Não espantava, apesar disto, que ele ganhasse. Agora, com a pandemia, até à pandemia achava que sim.
Ainda falta muito tempo, não é?
Agora, com a pandemia, talvez não.
Sim, mas ainda falta muito tempo para a eleição, não é?
Exatamente.
Pode acontecer muita coisa. Quando estás em casa e vês Trump na televisão, dás uns pontapés nas almofadas, mudas de canal...
Vejo. Sim, sem dúvida.
É uma coceira que gosto de coçar.
Não, eu gosto de enfiar a faca. Portanto, irrito-me e vou ver.
O problema é ver nas CNN, o problema é ver nos Fox News.
É evidente.
Irritantíssimo.
E ainda assim, em alguns casos, a Fox News tem feito desmentido em relação à hidrocloroquina e à lixívia. Mas aí é um...
para ele esmagar no Twitter. É.
A mim, eu achei mais lamentável, já que perguntam, já que querem saber a minha opinião, por exemplo, o Brasil, que é muito mais primitivo e ignorante do que Trump. Eu não acho que Trump seja ignorante. Acho que, enfim, é um tipo altamente criticável, mas não acho que seja um...
É ignorante? Como é que não é ignorante?
Não sei.
Eu acho puramente ignorante.
Acho que é um oportunista, mas não sei se é um ignorante.
Oportunista, narcisista, enfim, tem toda uma personalidade.
Cá não há nada disso, não é? Estou a brincar contigo.
Mas é outra história. O outro ódio de estimação
era um puro narcisista.
Estava pegando no seu pé.
Exatamente.
Diz-me lá uma coisa, e não te irrita que estejam sempre a dizer que és trineto do Eça de Queiroz?
Ah, irrita-me também.
Irrita-te, não é?
Claro que sim. Mas... Isto foi aqui uma volta, um twist. Volta,
mas,
um twist enorme.
Mas já te irritou mais? Continua-te a irritar
imenso? Vamos lá ver.
Tens que sempre lá com isso, não é?
Eu vou voltar um bocadinho atrás. Quando saiu o meu primeiro livro, eu julgava sinceramente que isso ia passar despercebido.
Certo.
Não tenho no nome, não...
Sim.
Bem, pronto. Mas não,
mas alguém
não passou, exatamente. E espantou-me um bocado e irritou-me um bocado. Até porque... Como escritor, quero fazer o meu caminho sem propriamente ter...
Sim, mas...
vá lá,
esse é um problema teu, digamos assim, não do jornalista.
Exatamente. Com o tempo, entretanto, ser o meu segundo livro...
Pensava...
Não, começou a ser não notícia. Porque, de facto, começou a ser... Quer dizer, não é nenhum facto, não é nenhuma novidade. Mas inicialmente irritou-me um bocado.
Mas há na família, uma pergunta, eu tinha esta curiosidade, sempre que vi essa coisa, se há na vossa na família, não, aquela cadeira era do teu trio, há em alguma das casas uma cadeira,
não,
ou
não,
uma
porque...
caneta, ou uma...
Pronto, se continuarmos com o tema que me irrita, vamos
não,
a isso.
Não, não,
não. Não, mas eu posso dizer, não há porque algumas pessoas da minha família fizeram uma fundação, que é a Fundação Eça de Queiroz, onde estão todas as coisas, okay, porque achavas que era importante que...
Não, e óbvio,
tudo o que fosse do Eça não pertencesse a ninguém, mas
a minha curiosidade é meramente doméstica, que era, olha, isto não foi para a fundação, esta jarra, esta...
Não, foi.
Sim, foi tudo, sim.
E é uma série de vezes que se chama Eça de Queiroz. São Eça de Queiroz? Ou...
Não. Não, mas como assim? Não percebi.
É uma série de vezes que se chama Eça de Queiroz. Parece assim.
Como assim?
José António Eça de Queiroz.
Ah, sim, claro. Meu pai tem o apelido e os primos do meu pai.
E vocês...
Porque vem da minha avó paterna.
Diz-me lá uma coisa, e aposto que há uns que são Queiroz com OZ, Queiroz com OS.
Vamos mudar a conversa.
O Pedro está aqui irritado.
Exatamente. Eu sei que o problema é irritações, mas eu estou muito bem aqui. Não quero sair irritado com isso.
Última pergunta para te irritar. Também é tema nos festivais internacionais onde vais? Ou menos?
Ultimamente, muito menos. Já foi, sim.
Vamos pôr uma pedra sobre esse assunto.
Ótimo.
Posso.
Carla Quevedo.
Sim.
O que é que te irritou esta semana?
Então, tenho de certeza reparado nas notícias que têm aparecido várias notícias científicas sobre os mais variados estudos, já tivemos os mais variados estudos sobre o comportamento do vírus, sobre o contágio, etc. E apareceu agora uma notícia que gera, que eu acho que gera confusão, embora eu tenha tido sempre esta ideia. A OMS lançou esta ideia,
esta
não é?
Esta bujarda, não é?
Eu acho que não é uma bujarda. Isto é importante, não é? Eu acho importante isto. A possibilidade de transmissão por contacto com superfícies e objetos.
Ou seja,
não é?
Afinal
de contas, estamos aqui e tocamos aquela história que fizemos aqui no, já
e
nas
fazemos
situações.
Este negócio.
Fazemos isto e como
vou fazer,
é que
fazer.
É?
E
depois,
entramos e saímos daqui sem tocar em nada.
Sem agora tocar em nada. No,
e afinal.
Levamos a vida a desinfetar-nos e levamos a vida a coisas. Não, eu estou bem.
Portanto, a OMS, que é muito competente, a gente sabe que é muito competente, a OMS, certo?
A OMS
é competentíssima. Sim.
A OMS, eu por acaso não tenho assim essa irritação. Eu não tenho essa irritação com a OMS, porque olha, por causa das máscaras, a história das máscaras e a insistência deles com as máscaras, eles sabiam perfeitamente que nós não tínhamos o hábito das máscaras, não usávamos as máscaras, não tínhamos uma vida com as máscaras e por isso seria muito difícil usarmos esse obstáculo.
As pessoas que frequentam festas de swing têm experiência.
Mas isso houver uma minoria.
Sim, não sabes.
E o menor dos problemas delas é o coronavírus. Quer dizer, querem lá saber. Pronto.
Agora deve ser problema.
Agora, talvez, mas agora não sei se essas festas se mantêm ou se ficaram bem, no confinamento e tal. Eu não sei, não percebo nada disso também.
Certo.
Bom. Então apareceu esta notícia e uma coisa que me fazia imensa confusão e que me faz continuar a fazer é a permanência do vírus horas e dias em certas superfícies, dias no plástico, horas no não sei o quê. Bem, agora vêm dizer que isto é em laboratório, há condições muito especiais, há condições muito particulares e que, portanto, não se pode provar que o vírus, que nós fiquemos contagiados com o vírus lá por tocarmos em certas superfícies.
E qual é a dica deles?
Pronto. A dica deles é a mesma.
Desinfeta-se
tudo na mesma, mas atenção que isto não está aprovado. Acho interessante e acho importante saber isto.
Bom, temos um vídeo, não é?
Pronto. Temos um vídeo de um pneumologista, que é o Filipe Frois, que é consultor da DGS, que eu apanhei a dizer isto na TVI, e que, ao Sousa Tavares, precisamente,
não existe nada que prove que os paraquedas são seguros, porque ninguém fez um ensaio em que 100 pessoas saltam com paraquedas e 100 pessoas saltam sem paraquedas para ver o que acontece. E portanto,
não é preciso,
mas em termos científicos é isto que se exige. E a ausência de prova de eficácia do paraquedas não significa que o paraquedas é ineficaz. E o que nós agora aqui verificamos é que a ausência de prova que não se transmite em superfícies, não significa que não se transmite.
Pronto, evidente.
Um abraço,
não é?
Ao Filipe Frois.
Um abraço.
Sim.
É evidente que não, a ausência de prova não significa que não se transmita, não é? E por isso.
Continuam a lavar as mãos e essas coisas.
E daí desinfetem e continuem a desinfetar.
Certo.
Mas esta analogia com o paraquedas é muito, muito estranha e curiosa.
Mas é divertido.
Porque se é esse o caso, então se calhar. Não é preciso fazer nada, não é?
Não é preciso provar a eficácia do paraquedas. É preciso provar, já está provada, a eficácia da gravidade.
Pois, mas isso não é preciso provar.
Claro,
eficácia em matar pessoas que saem por aviões, não é?
A menos que haja seres humanos que tenham asas ou uma coisa assim, e aí pronto. Mas não é preciso. E, portanto, a analogia aqui foi uma analogia pouco conseguida.
Eu achei divertida, Carla.
Eu acho que cria muita confusão. E a DGS é perita em arranjar confusões.
Mas não a OMS.
A OMS também, mas a DGS.
Sabe aquela
Trump
que brigava com a OMS?
A OMS e a DGS têm todos discursos muito confusos.
Carla, conselhos políticos, coisa em exercício mesmo, como é que é?
Etc. e tal. Mesmo em desconfinamento, em confinamento. Nós tivemos uma lavagem ao cérebro, fiquem em casa, não façam isto, lavem as mãos, distanciamento, nhanhã, só conselhos, E conselhos e não só, não é? E enfim, obrigações até. E agora, mesmo no desconfinamento, não nos deixam em paz. Repara isto, eu já estou farta. Eu estou farta disto.
Certo.
Estou cansada, a sério. Distancias, etc, etc. No desconfinamento também, não sei se...
Temos um vídeo também.
Podem mostrar, não é um vídeo.
É um site. Sim.
Fiquem em Portugal. O nosso presidente agora também diz, fiquem em Portugal.
Tu vais ficar?
Não sei, mas é o que me apetecer. Eu se quiser apanhar um avião...
Para já não posso apanhar um
avião. Agora não posso, mas em poder.
É um terrestre, tens de ficar de quarentena
e se ficar?
Eu conto viajar.
Podes viajar, mas para onde? Onde é que te aceitam?
Para onde for possível, na altura que eu marcar a viagem.
Se for possível, eu não sei.
Aconselho, os europeus vão ser muito... Vão ter sentido pela primeira vez... Diziam um tipo de uma agência de viagens indiana que os tipos, os europeus vão sentir pela primeira vez o que é ter um passaporte tão desejado.
Bom,
o Marcelo está na linha daquele o diretor de turismo do Alentejo que disse que porque é que em vez de ir à Broadway vão a Serpa?
Ah, exatamente, pois.
Por assim,
sim.
Por exemplo, na Grécia hoje decidiram que não querem inglês, não sei do inglês.
Pina,
uma pessoa, geralmente as pessoas costumavam ir à Broadway, agora
Pina, 9 minutos, Pina. Chega? Não.
9 minutos.
9 minutos,
chega.
Foi o trinete do Wesley Queiroz.
Ai, meu Deus.
E ia para outra vez. Que irritação, vá.
Isto já foi mesmo.
Esta já foi mesmo. Esta já foi mesmo. Esta já foi mesmo.
Ali a chegar.
Entre as costelas.
Temos falado aqui, eu tinha falado aqui desde este momento, isto do estado de emergência acaba por ser uma coisa quase um paradoxo, que é as pessoas aproveitam o estado de emergência, vale tudo, não é? As pessoas vão para as varandas, fazer barulho.
Eu não, mas...
Vale tudo. Tudo é possível. Estamos em estado de emergência, estou em casa, posso fazer tudo o que eu quiser. Um bocadinho isso. E este do estado de emergência remete para uma ideia muito forte de disciplina, de rigor, e que levou as pessoas para a balda. E aconteceu agora uma coisa, e agora quando entramos no estado de calamidade, isto é que é uma calamidade, pá, isto irrita-me, só estas coisas irritam-me, estas pequenas, isto é que me irrita, pá, estas coisas... Não, isto é que me irrita, que é, agora, há uma nova balda que aconteceu-me. Há cerca de 2 semanas, 2 vezes na mesma semana. 2 vezes, não foi por acaso. 2 vezes. Ora bem, faço uma encomenda na Uber Eats.
Consumismo, portanto.
Consumismo, Uber Eats. Uber Eats, encomenda Uber Eats.
Mais um prego da natureza, não é? Mais um prego da natureza.
Mais um prego.
E natureza, desculpa.
Olha a revolta, olha a revolta.
Sim, faz um encomenda.
Natureza que estás no céu.
Confusão.
Confusão? Pois confusão. É confusão. E aparece-me um tipo entregar-me os produtos com uma caixa da Glovo.
Oh,
ela! O que é isto? Caixa amarela da Glovo. Então eu peço o Uber Eats e aparece-me o Glovo. Pá, eu não questionei, porque isto ainda estava na altura do distanciamento. Pá. Nem falo, tu nem falas, certo, aquilo, certo. Aquilo, as gorjetas são dadas online, aquilo é tudo, não há, é bom nesse aspecto.
É bom não ver contacto.
Passado uns dias, outra vez o barito, há uns dias, isto é real, hein? Vem e o não sei o quê, vem numa bicicleta, e eu, isto vem tudo frio, estão vendo uma bicicleta de onde? Elétrica, não sei o quê. Chega-me lá, outra vez um tipo da Glovo.
Ah!
Entregaram-me um pacote Uber Eats.
E de mota.
Não, este vem de bicicleta.
Ginga. Isso se chama promiscuidade.
Este vem de bicicleta. Epá, mas o que é isto? Isto é uma balda. E eu pergunto, mas aquele...
Fulano?
Inspetor-geral. Aquele inspetor-geral da comida.
Tá, tem as duas, tem as duas aplicações e anda com uma caixa, mas isto não pode ser.
Sim,
não pode ser, porque eu não sou cliente da Glovo, eu não gosto daquelas caixas amarelas.
Sim.
E os meus vizinhos começaram a olhar para mim diferente. Ei, aquele gajo pede na Glovo.
Sim.
Estás a perceber?
É como aquela história do... Ai, pode ser Pepsi. Não, é Coca-Cola. É, pode ser Pepsi. Ai, pode ser Glovo.
Sim.
Pode ser Glovo. Então eu peço... Mas estamos a brincar com o quê? Agora, os meus vizinhos lá do bar dizem: olha, aquele da televisão, Pedro Glovo.
A reputação, a tua reputação.
Bem, não tem nada contra. A Glovo, se calhar, até pode ser melhor. Atenção, mas sim, eu gosto. Penso, não pode ser. Não pode ser. E, aquele, e depois, esta promiscuidade. Aquele indivíduo que trouxe uma coisa do Uber Eats, não é? Se calhar fez uma entrega de Glovo e aquilo contamina. Epá, não sei o que é isto.
E confirmas que...
Sério. A ERC, a ASAI, está em cima disto. Pina, então nós estamos em estado de calamidade, de emergência, e ninguém vê isto. Ninguém anda nas ruas, não há drones a controlar. Não há uma app para saber se aquele senhor que tem uma caixa da Glovo vai entregar o Uber Eats ou não. Até isto não se sabe, sabe-se tudo. Nós até sabemos quem é que está infectado e seguem as pessoas com as apps e não se sabe.
Confirmas que era gulacho?
Eu estou doido com isto. Desculpa lá. Imagina, tu pedias Uber Eats e recebias alguém da Glovo. E o teu vizinho, ei, Pedro, tu pedes Glovo.
Mas eu não seria um issue para mim.
Não, não, o problema
os
é que...
Os vizinhos são da Nigéria.
Mas sim, o problema é este.
Mas a expectativa
quando
é
vem o Uber Eats, tu sabes, olha, ele está a pedir comida. O Glovo, eu posso estar a pedir uma chave de parafusos, pá.
Ou cigarros?
Ou cigarros, não estou nisso, ou eu não quero ser confundido com isso. Obviamente agora, ainda por cima, estamos com o distanciamento social. Eu ainda não consegui esclarecer os meus vizinhos. Que eu prezo muito, não consegui esclarecer.
Pina, estavas a ver um filme do Bellatar, mandaste-te gulash?
É?
A piada não é má. Como estavas a ver um filme do Bellatar, mandaste-te gulash? Não é má, não é má.
Não é má, não é má. Sim, sim, podia ser. Bom,
estavas a ver Bellatar ou não?
Está sempre.
Está sempre a ver. São filmes hipnóticos.
Exato.
Para finalizar, isto é uma irritação.
Fizeste uma queixa?
Não.
Uma queixa.
Nunca vos aconteceu isto?
Aconteceu sim.
Já deve ter acontecido,
eu não reparava.
Eu não
liga. Isto tens mais é que pensar.
Não. Ele tem outras coisas, tem as calorias para bater. Não sei.
E tem
o meu problema, não é? O problema é pensar nas calorias que vou comer.
O problema é dele. Mas eu ligo estas coisas. Não, pá. É o pode ser Pepsi. Isto é a mesma coisa que o pode ser Pepsi.
E às vezes pode, eu gosto de Pepsi, às vezes.
Tudo bem, é pá, mas
sem
é
açúcar,
uma.
Sem açúcar.
É pá, mas.
Sem açúcar.
Não é Pepsi.
Pepsi
não é
Pepsi. Max, Pepsi. Pepsi.
O sabor da nova geração, sabes?
É a mesma coisa, desculpa. Tu há uma população, há uma pequena vila em Portugal que vai receber o Presidente da República. E de repente, não veio o Presidente da República, veio o Ferro Rodrigues. Pá!
Gravíssimo isso.
Ferro Rodrigues. Quem é que vai tirar uma selfie com o Ferro Rodrigues? Mesmo de máscara. Ninguém tira uma selfie com ele mesmo de máscara.
Sim.
Eu acho que a Glovo.
Está subindo?
Não, até a Glovo disponibiliza-se a ir à farmácia por ti.
Compra cigarros, as pessoas que eu conheço que usam.
Não é?
Agora. Sempre perguntei se não trazeria. Se eu não traria um stashzinho nem nada. Um stash.
Estupefacientes?
Um negóciozinho, como é que as pessoas tragam tudo, como é que eles não gostam?
Não uso estupefacientes, não preciso.
Também não, mas...
Não preciso me escapar nem de me
evadir. Também não, mas eles transportam tudo.
Estamos na reta final.
Bom, na reta final.
Pina, mas estás calmo. Estás calmo.
Agora já
desapareceu. Já desapareceu. Se me aparecer outra vez...
Levas aos fagotes a alguém?
Eu vou ter que esclarecer...
Faz uma reclamação.
Se fosse a Globo, administração da Globo, mandava ir um gelado. Ou assim,
nada disso, a mim que estive a defender a Globo.
Olha,
gosta Globo, gosta Uber Eats. Não, mas
eu sou assim. É pá, pedi Uber Eats, vem Uber Eats. Vem Globo.
O que é que será isso?
Pronto. Agora imagina, tu agora pedes um Uber para te deslocares para o Marquês e parece o taxista máximo do Benfica, num táxi. Sim.
Não,
eu pedi um Uber, não é um táxi. Ah, mas eu tenho a mesma plataforma. Não quer saber.
Sim.
Não quero um táxi. Pronto. Se calhar até podia ser mais vezes servido no táxi, mas
táxi.
Eu pedi.
O táxi.
Sim. Pronto. Para finalizar, agora está aqui um problema. E eu fui com o meu enteado, teve que ir ao dentista, odontologia, e o que é que aconteceu? Lá a médica tinha dupla máscara, mais aquele placar
viseira.
Sem nada.
Sim.
Não se ouve.
Puta,
todos os gritos. Tens de gritos. falar alto. Ai, falar alto.
Mas o garoto até tinha que
ir. Sabes o que é que acontecia? Sim. O que é que vai acontecer daqui para a frente? Ou arranjas um sistema daqueles de voz. Parece o Darth Vader.
Exato. Pois é, que é um negóciozinho, sim.
Bem, exatamente. Ou então, fazes como aqueles velhotes que com o comando ao pé da televisão levantam-se para mudar de canal e deixam o comando ao pé da televisão, depois andam e sentam-se outra vez. Que é o seguinte: é. Não, mais onde? Tira o visor, tira. Olha, qual é que é o momento? É esse, assim, e tira.
Sim.
Mas, pá, isto temos que arranjar.
É muito difícil.
Há apps para tudo, há drones, tem que se arranjar um sistema para isto, porque não se consegue ouvir as pessoas.
Tens de telefonar.
Afonso, obrigado pelo terceiro nosso convite. E é isto. E obrigado por ter vindo à Irritações. Pina, para a semana cá estaremos.
Cá estaremos, cá estaremos. Não, não sei.
Se Deus quiser.
Não sei se me aparecer outra vez.
Se quiser.